Então estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos e passávamos ao ponto 5, que é discussão e votação do parecer na generalidade sobre a PPL 156/13/4, que aprova o Orçamento de Estado para 2019, em que a autora do parecer é a senhora deputada Isabel Galrio Saneta, quem dou desde já a palavra. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. De facto, o que motiva esta minha intervenção é o parecer sobre a PPL 156, de que o Governo apresentou à Assembleia da República e cuja discussão, na generalidade, nós vamos ter na próxima semana e depois, na especialidade, pelos vistos, no dia 6 de novembro, à tarde. É, obviamente, uma proposta longa, consta essencialmente está vertida entre as páginas 155 e 162, e este mesmo relatório é longo, portanto eu vou ser sucinta e factual, por um lado porque é assim que deve ser, por outro lado porque vamos ter a discussão depois em plenário e porque me parece que aquilo que está no parecer é suficientemente elucidativo e seria fastidioso estar a ler tudo aquilo que aqui está vertido. Como é evidente, e perdoem-me a redundância, não fizemos nenhum tipo de valorização, a não ser a descrição daquilo que está contido, sendo que, obviamente, a nossa opinião será remetida para o debate. De qualquer forma, queria chamar a atenção de que há um conjunto de intenções que são anunciadas nesta proposta. Depois, do ponto de vista de cabimento orçamental, nem sempre descortinamos a correspondente objetivação. De qualquer forma, parece-nos que aquilo que colocámos no relatório é suficientemente elucidativo. Queria chamar a atenção também, tinha posto aqui, que do ponto de vista de algumas áreas aqui elencadas sobre planos de investimentos, sobre transferência de verbas, sobre investimentos em equipamento, de facto temos alguma curiosidade por causa da questão da coincidência entre o orçamentado e o executado. De qualquer forma, parte-se do princípio sempre que estamos a falar do orçamentado e, portanto, em conclusão, o que eu gostaria de destacar é que nós temos nesta proposta de lei as principais linhas estratégicas e de orientação política que o Governo entendeu apresentar para o setor da saúde no ano de 2019. Nós teremos, obviamente, que votar o parecer em causa para depois poder proceder à discussão na generalidade e depois na especialidade e, portanto, aguardamos depois o debate, que será com a devida serenidade e transparência, feito por todos os grupos parlamentares. Não tenho mais nada a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo parecer e pela forma como o apresentou também. Dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas. De facto, em primeiro lugar, queria começar naturalmente por dar os parabéns à Sra. Deputada Relatora pela elaboração deste relatório e deste parecer. E dizer que, de facto, tal qual ela própria disse, ele é bastante factual e bastante sucinto, aliás, é uma síntese bastante objetiva do Orçamento de Estado referente à saúde. E queríamos apenas deixar uma nota muito breve sobre uma matéria que nos merece a maior atenção, dado ao facto de as pessoas em causa terem, no nosso entender, uma importância elevadíssima naquilo também que é a prestação de cuidados de saúde. E, embora pese o facto de ter aqui uma dimensão sobejamente social, até porventura mais social do que correlacionada à saúde. Queríamos apenas deixar a nota sobre a questão dos cuidadores informais e sobre aquilo que é referido no artigo 94, em que, nomeadamente no seu número 2, a questão da rede de cuidados integrados, de entre as respostas para o descanso do cuidador. Além de que esta foi uma questão prometida já pelo senhor então demissionário Ministro da Saúde e que até hoje não vimos propriamente cumprida, e é algo que o PSD irá ter atenção. E eu digo ao senhor deputado demissionário porque, aliás, deu-se o inédito de termos ministros demissionários a aprovar orçamentos, portanto isto agora é tudo uma questão de modernidade política, mas de qualquer das formas o jubilado Ministro da Saúde que prometeu em 2017 já esta questão e que foi aqui amplamente discutida e não foi cumprida. Mas de resto, senhora deputada, reitero aqui o sentido de parabéns ao relatório e não temos mais nada a acrescentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também saudar e dar os parabéns à Sra. Deputada do CDS pela factualidade do relatório apresentado e do parecer apresentado. Realça que nesta proposta do Governo, a aposta na saúde é claramente hoje uma prioridade deste Governo. E ao contrário de outros tempos em que tínhamos, de outros tempos do jubilado ex-ministro Paulo Macedo, ao contrário desses tempos em que tivemos 12 orçamentos, 4 primários e 8 orçamentos retificativos, desta vez tivemos que traçar de facto uma estratégia orçamental. Ao contrário desses tempos, agora sim há uma estratégia orçamental com sustentabilidade orçamental. Uma vez que não nos preocupamos apenas em assegurar aquilo que é um orçamento para um ano, mas para anos subsequentes e decorrentemente também o nosso futuro coletivo. Dizer que é importante perceber-se as prioridades definidas, para além de ter um enquadramento naquilo que são os objetivos orçamentais, satisfazem de facto as necessidades dos cidadãos e concretizam meios de justiça social. E relembrar que quando em 2015 recebemos um SNS do então jubilado ex-ministro Paulo Macedo, com um SNS a bater no fundo, era de facto necessário interromper este ciclo e iniciar uma estratégia de recuperação. E foi isso que se fez durante estes 3 anos, foi iniciar uma estratégia de recuperação com reforço da dotação orçamental, com reforço do capital humano, com desbloqueamento da inovação terapêutica, com investimento em centros de saúde e hospitais, etc. etc., etc. E estamos, por isso, agora em condições de iniciar um novo ciclo e passar daquilo que é um ciclo de recuperação para um ciclo de desenvolvimento centrado, de facto, num degrau mais ambicioso da política de saúde. E foi por isso que privilegiámos neste orçamento a dotação orçamental, com um reforço de cerca de 523 milhões, com o investimento em 5 novos hospitais e com o alargamento da rede de cuidados continuados e paliativos, com o desenvolvimento da hospitalização domiciliária, com novos modelos de gestão implementados em 11 novos projetos de piloto e a continuação do esforço da diminuição da dívida, permitindo assim melhores condições comerciais junto dos fornecedores. Portanto, este orçamento é um orçamento de confiança, é um orçamento de previsibilidade que assume o desígnio de preservar o caminho seguido ao longo destes últimos 3 anos, agora sim, passando de uma fase de recuperação para uma fase de desenvolvimento, de estratégia e de sustentabilidade orçamental com o rigor das finanças públicas. E por isso reservaremos, como é óbvio, a nossa opinião, para a nossa posição relativamente a esta matéria, para plenário. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor deputado. Dava agora a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento a senhora deputada Isabel Galriça Neto pelo parecer que aqui apresentou, e pelo o parecer é efetivamente factual, é objetivo, traduz o que está no orçamento do Estado no setor da saúde, Razão pela qual votaremos favoravelmente. Gostaria de dizer que uma análise mais pormenorizada e detalhada da proposta do Orçamento de Estado para 2019 no que respeita ao Programa Saúde e consequentemente para o Serviço Nacional de Saúde, teremos a oportunidade de o fazer no dia 6, já no dia 6 de novembro, quando da discussão na especialidade desta matéria, mas gostaríamos de aqui realçar dois aspectos. Por um lado, trata-se efetivamente de um orçamento em que tem uma trajetória de continuação da reposição de rendimentos, de direitos, de aumento das verbas e das transferências para o Serviço Nacional de Saúde, mas ficam aquém, entendemos nós, ainda daquilo que seriam as necessidades para satisfazer as diferentes necessidades, permitam-me o pleonasmo, do Serviço Nacional de Saúde. E dizemos que ficam aquém porque efetivamente este Orçamento de Estado resulta daquilo que são as opções do governo do Partido Socialista e também do próprio Partido Socialista em continuar amarrado a determinado tipo de constrangimentos, nomeadamente a redução acelerada do déficit, que efetivamente impede que se responda de forma mais cabal, com mais investimento, com mais a contratação de mais profissionais, mas também a sua própria valorização e nesse sentido, de facto, não queremos deixar de aqui de registar, embora em sentido positivo, continua esta proposta de lei e em concreto o Orçamento de Estado para a Saúde ir mais além do que seria desejável e do que seria necessário para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, porque, de facto, o Partido Socialista está amarrado a constrangimentos externos e, designadamente, a constrangimentos impostos pela União Europeia, que depois impedem esse caminho e esses avanços que seriam necessários e que deveriam, no entender do Partido Comunista Português, ser prosseguidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que estamos em condições de poder votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Cumprimentava assim também mais uma vez a Sra. Deputada Isabel Gorricianete. Voltávamos então ao ponto 3, discussão e votação do parecer na generalidade sobre a PPL 142/13/3 estabelece o regime jurídico da colheita, processamento, análise e disponibilização e utilização, armazenamento e destruição das células de tecido de origem humana para fins de investigação científica, incluindo as células estaminais. A autora do parecer é a senhora deputada Isaura Pedro, quem dou já a palavra. Até a palavra, senhora
Obrigada,
deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de lei define as condições em que é permitida a colheita, o processamento, a análise, a disponibilização, a utilização, o armazenamento de células humanas para efeitos de investigação científica sem aplicação em seres humanos e que tenham por objetivo a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de patologias, o aperfeiçoamento das técnicas de procriação medicamente assistida, a constituição de bancos de tecidos e células de origem humana, incluindo as células estaminais, e a constituição de projetos baseados no conhecimento gerado pela investigação. O objetivo é, segundo os seus autores, a melhoria das condições para o desenvolvimento da atividade de investigação científica em Portugal, reforçando as instituições de investigação e a produção científica. O diploma define, no seu capítulo 1, um conjunto de princípios aplicáveis à colheita, ao processamento, à análise, à disponibilização e à utilização e ao armazenamento das referidas células, dentre os quais se destacam os da confidencialidade, da gratuitidade, do consentimento e da não discriminação. O tratamento dos dados pessoais é igualmente previsto, sendo ainda criada uma Comissão de Coordenação de Investigação em Células e Tecidos Humanos, comissão esta dotada de independência técnica e científica, sob a tutela dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da ciência e da saúde. No capítulo 2, enunciam-se algumas finalidades da colheita, designadamente a prevenção, o diagnóstico, a detecção da origem, o tratamento de patologias e a melhoria da saúde humana, o auxílio à constituição e ao funcionamento de bancos de células estaminais para a concretização de transplantação ou de quaisquer outras finalidades terapêuticas que não incluam aplicação em seres humanos e investigação científica que tenha por objetivo investigar a prevenção, o diagnóstico ou a terapia de embriões e o aperfeiçoamento das técnicas de procriação medicamente assistida. O diploma prevê que as células e os tecidos de origem humana para efeitos de investigação científica possam ser obtidos em entidades prestadoras de cuidados de saúde que disponham de pessoal qualificado para a colheita e de uma comissão de ética para a saúde. Contudo, a disponibilização para a investigação de embriões produzidos no âmbito da aplicação de técnicas de procriação medicamente assistida depende da autorização prévia do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. De referir ainda que o diploma admite que as células estaminais e linhas celulares diferenciadas, resultantes de células estaminais, obtidas em termos do mesmo, possam ser disponibilizados para fins de investigação científica, desde que não haja comercialização de amostras doadas. E o diploma proíbe ainda a disponibilização e a utilização de células estaminais embrionárias e pluripotentes induzidas para efeitos reprodutivos, a indução do abortamento para a finalidade da obtenção de células estaminais, a patenteabilidade de utilização para fins industriais ou comerciais de embriões humanos cujo estado permita a transferência ou a criopreservação com fins de procriação. Pois o capítulo 3 regula os procedimentos de autorização a conceder pela Comissão de Coordenação de Investigação em Células e Tecidos Humanos. O capítulo 4, a constituição e o funcionamento do banco de células, tecidos de origem humana para efeitos de investigação científica, permitindo a constituição desses bancos desde que os mesmos reúnam os requisitos nele exigidos. Os capítulos 5 e 6 referem-se à transferência das amostras e ao sistema de informação, contendo o capítulo 7º, o regime sancionatório. De referir, finalmente, que um conjunto de entidades se pronunciou já sobre este anteprojeto de proposta de lei e dentre as quais se destacam o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Ordem dos Médicos e a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Considerando, no entanto, que os referidos pareceres foram emitidos sobre a versão anterior à remetida pelo Governo, a esta Assembleia da República, pensamos que seria importante remeter a versão atual do diploma em presença para as entidades referidas, a fim das mesmas novamente se pronunciarem a respeito do mesmo. Em relação ao enquadramento legal e constitucional, portanto, sendo o enquadramento legal e os antecedentes da proposta de lei número 142 estão na nota técnica, elaborada, portanto, pelos nossos serviços. E concluindo, esta proposta de lei foi apresentada pelo Governo e foi remetida à Comissão de Saúde para a elaboração do parecer. A apresentação desta proposta foi efetuada nos termos dos dispostos na linha D do número 1 do artigo 197 da Constituição e do artigo 118 do regime da Assembleia da República, reunindo, portanto, os requisitos formais previstos no artigo 124 deste mesmo regimento. Portanto, face ao exposto, a Comissão esta proposta reúne os requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. É só assim.
Muito obrigado, senhora deputada. Cumprimento-a também pelo parecer e também pela forma como foi apresentado. E dava a palavra à senhora deputada Maria Isabela Motela. Peço imensa desculpa. O meu problema é com os nomes, não vale a pena. Tem a palavra, senhora deputada.
Senhor presidente, senhores deputados. Cansaço. Ninguém, não é? Não somos sempre resistentes. Da nossa parte, congratulamo-nos com e damos os parabéns à senhora deputada Isaura pela forma objetiva como aqui nos, como elaborou e nos apresentou este parecer e avaliação sobre este diploma. Um diploma que, pelos vistos, é jubilado, uma vez que vem ainda do anterior Ministério da Saúde, mas também um diploma que vinha a ser reclamado, digamos assim, por necessário, por as diversas entidades que têm responsabilidades no processo de colheita, processamento e utilização e destruição das células e tecidos humanos, e que vem agora fixar o regime, o seu regime, para fins de investigação científica. Um diploma que teve também o contributo de diversas entidades de reconhecido mérito nestas áreas, e relativamente ao qual, uma vez que logo há debate no plenário, nós nos reservamos para outras considerações. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, senhor deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Eu gostava, até porque cheguei agora mesmo, de cumprimentar apenas a Sra. Deputada, a relatora, e dizer que da parte do Bloco de Esquerda nós acompanharemos, o relatório é factual, votaremos a favor. Muito obrigado.
Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, CDS-PP. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e, obviamente, felicitar por um relatório que está bastante objetivo. A nossa opinião será reservada para o debate e, portanto, de momento não temos nada mais a acrescentar e, portanto, votaremos favoravelmente este relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar a senhora deputada relatora, que apresenta aqui um parecer factual, objetivo, que traduz o que está efetivamente na proposta de lei. Sobre o posicionamento e uma análise mais aprofundada ou aprofundada sobre o mesmo será feita logo em plenário e, por isso, dizer que votaremos favoravelmente o parecer da senhora deputada.
Muito obrigado, senhora deputada. Estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 4, discussão e votação do parecer na generalidade da PPL 155/13/4, grandes opções do plano para 2019. Autor do parecer é o senhor deputado Moisés Ferreira, a quem dou desde já a palavra. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, senhoras e senhores deputados, sobre a PPL em análise, a 155/13, grandes opções do plano, e sobre aquilo que é o âmbito de análise desta comissão, que tem a ver com a área da saúde, começar por referir que a área da saúde é mais ou menos transversal a toda a PPL, que seria até de esperar, tendo em conta que a política de saúde e os impactos de políticas na área da saúde são também transversais. No entanto, a área da saúde e as políticas na área da saúde nas grandes opções do plano para 2019 têm especial impacto, ou estão especialmente refletidas na secção sobre o reforço da igualdade e da coesão social. Aqui começa-se por se fazer um balanço sobre o que foi conseguido nos últimos 3 anos, portanto, nos últimos anos da atual legislatura, com destaque, por exemplo, para a redução global das taxas moderadoras, a reposição do direito ao transporte de doentes não urgentes, o alargamento da rede de cuidados continuados, a criação de 83 novas unidades de saúde familiar, a implementação de saúde oral e saúde visual em centros de saúde, a contratação de mais médicos de família e de cerca de mais 7.900 profissionais de saúde, a renovação da frota para emergência médica, a conclusão de postos de emergência médica com a criação de novos postos e mais 8 postos em locais de grande densidade, a criação da Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos e a continuidade do aumento da cota de medicamentos genéricos. É ainda referido que nestes últimos 3 anos se procedeu a uma contratação substancial de profissionais na área da saúde, assim como um aumento um reforço e um aumento da capacidade de resposta da rede de cuidados continuados, com, segundo as grandes opções do plano, um aumento da resposta nas regiões de maior carência e um incremento da capacidade de resposta através das equipas de cuidados continuados integrados, a implementação de unidades de dia de promoção da autonomia, a expansão da resposta de cuidados pediátricos integrados e de cuidados continuados integrados de saúde mental. Ainda continuando nesta fase de balanço dos últimos 3 anos, um destaque para a expansão e a melhoria da capacidade da rede de cuidados de saúde primários, novamente com a implementação de uma Estratégia Nacional de Promoção da Saúde Visual e com o reforço de resposta na área da saúde visual nos cuidados de saúde primários, assim como o alargamento nacional da plataforma de pontos de rastreio oftalmológico, prioridade à garantia de seguimento de doentes referenciados aos cuidados de saúde hospitalares e a criação de centros de referência para a leitura e tratamento de retinopatia da prematuridade. No âmbito da saúde mental, idem, releva-se o reforço também da capacidade dos cuidados de saúde primários no âmbito da saúde mental, assim como a melhoria no acesso e continuidade de cuidados de saúde mental no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental e incorporação em todas as atividades, nomeadamente na produção, revisão legislativa dos conceitos de cidadania, direitos humanos, necessidades de cuidados, etc, etc. O Governo diz então que tem como pretensão, nas grandes opções do plano, para além deste balanço que já foi feito dos últimos 3 anos, pretende agora uma implementação do Programa de Literacia em Saúde e Integração dos Cuidados, através da iniciativa SNS Mais Proximidade, a implementação de planos locais de saúde em cumprimento do Plano Nacional de Saúde, o reforço da vigilância epidemiológica, a promoção de medidas de prevenção de tabagismo, de alimentação saudável, de promoção da atividade física e de prevenção do consumo de álcool e demais produtos geradores de dependência, a implementação integral do PN, a ampliação e melhoria da cobertura da SNS nas áreas de saúde oral e de saúde visual. Medidas de incremento de eficiência do SNS, medidas de promoção de hábitos de vida saudáveis, continuidade na política de revisão dos preços de medicamentos, continuidade na desmaterialização dos procedimentos, revisão das convenções para a realização da MCDT e outros subcontratos, centralização na ACSS e na SPMS dos processos de negociação, aquisição de bens e serviços, redução progressiva de fornecimento de serviços externos face à necessidade de cuidados identificados, reforço dos mecanismos de planeamento de afetação de recursos, reforço e implementação de novas respostas assistenciais, conforme foco na proximidade e nas comunidades, implementação de um plano de reforço dos fundos próprios das entidades do SNS, aprofundamento dos regimes de contratualização, introdução de mecanismos de monitorização e controlo com o objetivo de melhorar os níveis de eficiência, criação de unidades autónomas de gestão, gestão partilhada de recursos entre unidades que integram o SNS, revisão sistemática de acordos, subcontratos e convenções, tendo em vista a reapreciação da sua utilidade e das condições de mercado, manutenção das medidas orçamentais relativas à redução da dívida no SNS e fornecedores, diz ainda ao Governo na PPL que a sua intenção, principalmente no que toca à promoção de hábitos de vida saudáveis e prevenção da doença, dar continuidade à implementação da Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, implementar e garantir o fornecimento de uma alimentação nutricionalmente adequada nas entidades hospitalares do SNS, dar seguimento aos trabalhos da Comissão Interministerial para a Promoção da Atividade Física, continuar a disponibilizar em todos os acessos consultas de cessação tabágica e com participação de medicamentos, reforçar a capacidade dos cuidados de saúde primários através do aumento de variedade de respostas, aumentar a oferta de consultas de saúde oral nos cuidados de saúde primários, promover e alargar o recurso à telesaúde, alargar o programa de rastreios de base populacional, dar um novo impulso aos programas de saúde prioritários, investir em modelos inovadores de prevenção da transmissão das doenças infecciosas. Como disse inicialmente, a área da saúde é referida transversalmente em várias áreas, capítulos das GOP. Destacamos apenas algumas que estejam noutras secções, para além daquela onde está mais identificada a política, a proposta política para a área da saúde para 2019. Por exemplo, no capítulo 4, promoção da inovação da economia portuguesa, há a destacar a previsão da criação de centros académicos clínicos e a promoção da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. No capítulo 5, designado de valorização do território, o Governo propõe uma maior articulação com a área da saúde para desenvolvimento e aprovação do novo plano estratégico de resíduos hospitalares, o processo de qualificação de operadores de gestão de resíduos e o plano de investimento de médio prazo do Grupo Águas de Portugal, tendo por objetivo a melhoria dos níveis de saneamento, desenvolvendo as condições de ambiente. No capítulo 6, modernização do Estado, o Governo refere que pretende apostar na melhoria dos ambientes de trabalho, mas também promover ativamente a segurança, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, com programas de saúde ocupacional, e no mesmo capítulo refere-se ainda que serão descentralizadas competências em múltiplos domínios, saúde, educação, ação social, proteção civil, policiamento, etc. Porque aqui o que é relevante para o âmbito desta Comissão é a intenção de descentralização de competências na área da saúde. No âmbito da participação cívica e democrática e da valorização do exercício de funções na área da defesa, o Governo enumera que irá prosseguir o processo de instalação e operacionalidade do Hospital das Forças Armadas, melhorando as boas práticas e os cuidados de saúde prestados, enquadrando esta prioridade na valorização do elemento humano da defesa nacional, de mais-valias públicas, a explorar mediante critérios de escala e de oportunidade, nomeadamente no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, e esta a última referência que mereceu a introdução desta medida no presente relatório. Como última referência, ainda relativamente à ligação da defesa nacional aos cidadãos, o Governo propõe, entre outras medidas, a promoção da melhoria de acesso dos cidadãos reclusos ao Serviço Nacional de Saúde. Sobre a opinião do deputado relator, reservo essa opinião para o debate que teremos, certamente profícuo e longo, agora do processo de especialidade do orçamento. Creio que, tentando sintetizar o máximo possível as grandes opções de plano, nomeadamente para a área da saúde, foi factual e acho que ficou explícito também o que está exposto nesta PPL. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento também pelo relatório e pela forma como apresentou. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar o deputado Moisés Ferreira por aquilo que foi um relatório factual e também esperando que o Sr. Deputado esteja melhor também de saúde, que sei que ontem acabou por não se juntar, por se encontrar noutro hospital, por piores motivos. Em relação ao relatório factual sobre o conteúdo, de facto será matéria de debate, quer na generalidade, quer na especialidade do orçamento, e naturalmente o PSD reserva-se a isso. No entanto, há aqui um parágrafo que nos deixa na dúvida se é factual ou não, não tivemos a oportunidade de confirmar, no página 17. Que diz: relativamente à ligação de defesa nacional aos cidadãos, o Governo propõe a promoção da melhoria de acesso dos cidadãos reclusos ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente através do reforço da prestação de cuidados de saúde primários, bem como a implementação de telemedicina nos estabelecimentos prisionais. Considera-se isto uma matéria, considero as grandes opções do plano isto uma matéria de defesa nacional? Parece-nos, enfim, queria apenas um esclarecimento, porque de facto não conseguimos compreender, no estado em que assume os cuidados de saúde, particularmente em contexto prisional, como uma necessidade e um cumprimento também de direitos humanos, uma questão de defesa nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Começar por desejar as rápidas melhoras ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sabemos que esteve ontem meio adoentado, portanto, desejar-lhe as rápidas melhoras. Também saudá-lo pela análise factual deste relatório e exaustiva. E dizer que, no essencial, este documento reflete aquilo que são medidas e soluções de continuidade deste Governo. São medidas que encontram soluções em políticas públicas de médio prazo, onde se permite identificar claramente áreas que são hoje consideradas prioritárias. E estando também a área da saúde englobada no pilar, num dos seis pilares, aliás até em dois, porque cruza dois pilares, mas principalmente no pilar do reforço da igualdade e da coesão social, é perfeitamente normal que o Governo continue a intensificar aquilo que são políticas de igualdade de oportunidade, garantindo acesso à saúde a todos os portugueses. E por isso são políticas que visam diluir assimetrias ao longo do território, políticas de proximidade, política de capacidade de resposta interna do Serviço Nacional de Saúde, principalmente em regiões de maior carência no país, diluindo aquilo que são assimetrias regionais. Também uma aposta clara, como foi dito, nos cuidados continuados integrados, num reforço de equipas comunitárias em suporte de cuidados paliativos, nos cuidados primários, nomeadamente com o alargamento da plataforma do rastreio oftalmológico em crianças de 2 anos e do rastreio da retinopatia diabética, a implementação de programas de prevenção e medidas estratégicas de gestão integrada da doença crónica, garantindo que todos os portugueses tenham um médico de família, como aliás foi compromisso para a legislatura deste Governo. Continuar também uma política de erradicação da doença HIV-Sida e uma política de promoção da saúde através também de uma nova ambição para a saúde pública, com a elaboração de planos de ação estratégica junto da comunidade, programas de literacia, planos locais de saúde, prevenção de medidas na área do tabagismo, da alimentação saudável, da atividade física, da prevenção de consumo de álcool e de geradores de dependência. Concluindo, a evolução, de facto, de indicadores nos diferentes pilares são, de facto, muito positivos e refletem em parte a conjuntura económica do país. Sem uma economia forte, sem finanças públicas saudáveis, é óbvio que não pode haver uma boa saúde. E, portanto, o Partido Socialista, apoiando esta asserção e este desígnio, reservará, como é óbvio, também para o debate em plenário a sua posição sobre esta proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira pela elaboração deste relatório e que nos parece factual. Obviamente que a nossa opinião será emitida em plenário e não temos qualquer limitação à aprovação do mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Deputado Relator. O parecer é factual e portanto, traduz aquilo que está na proposta de lei sobre as grandes opções do plano e efetivamente, nas opções do plano, a saúde é, como o Sr. Deputado disse aqui e também transcreve no seu parecer, transversal a diferentes áreas e a setores da ação governativa e relativamente a esta questão que foi suscitada pelo PSD, efetivamente não se trata da defesa nacional, mas sim da justiça e é de facto no capítulo da justiça que há esta menção da melhoria do acesso aos cuidados de saúde dos reclusos por via do Serviço Nacional de Saúde, Creio que o Sr. Deputado também aceitará essa alteração, porque é uma precisão, de facto é preciso, porque é no capítulo da Justiça que isto está referido. E há também uma gralha, é mesmo uma gralha de computador, na página 6, no segundo parágrafo. Portanto, diz, já no âmbito da promoção do acesso e da livre circulação de utentes, sublinha-se a criação, é do SIGA, não é? Falta um O. Isso é claramente uma gralha, mas é só uma questão de gralha e para não... Não ir o documento com gralha. Portanto, sobre o conteúdo deste parecer e das grandes opções do plano, teremos oportunidade, quer em sede de generalidade, quer em sede de especialidade, nos debruçarmos sobre ele.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as palavras das senhoras e dos senhores deputados e agradecer em especial a atenção do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e da Sra. Deputada Carla Cruz. Efetivamente, este último parágrafo, antes da parte da opinião do deputado, do autor de parecer, na página 17, tinha um erro. É efetivamente a área da justiça, como já aqui foi dito. Eu propunho então que o relatório passasse a dizer, como última referência e relativamente à área da justiça, o Governo propõe e depois o resto igual. Agradeço a atenção, claro que há esta gralha também a corrigir na página 6, certamente que será corrigida também na versão final do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos agora em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Outros assuntos, já nas informações, já demos as informações necessárias. Só o Sr. Deputado Moisés Ferreira não sabe. A audição regimental da Sra. Ministra, que estava para 17, passou para 12 de dezembro. Portanto, será nessa data. Sobre os grupos de trabalho, vamos mandar uma informação sobre os vários grupos de trabalho que estão em função. Fazemos aqui 5 minutos de intervalo até e às 11 mandávamos entrar, iríamos fazer a nossa audição do Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério da Saúde. 5 minutos de intervalo. Reiniciávamos aqui os nossos trabalhos. Eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Manuel de Roxo, Presidente da Comissão da Avaliação Bipartida do Ministério da Saúde, ao Dr. João Parreira, ao Dr. Nelson Carvalho, que seriam o Cabo da Saúde. Estamos aqui e estão aqui porque houve um requerimento do Bloco de Esquerda em que pediu a audição do Presidente da Comissão da Avaliação Bipartida do Ministério da Saúde e sobre o tema, sobre o atraso na análise dos processos que excederam claramente os prazos indicados por lei, a falta de comunicação com os candidatos e a falta de uniformização na aplicação da própria lei. Eu queria desde já agradecer ao Sr. Manuel Roxo a informação que nos enviou, que pedimos uma série de elementos e que distribuímos pelos grupos parlamentares para a maior facilidade dos seus deputados também para, nesta audição, e queria explicar a metodologia que vamos fazer. Portanto, eu pedia ao Sr. que fizesse uma apresentação sobre o tema e depois daríamos a palavra ao grupo parlamentar que, portanto, que requereu a audição, que é o Bloco de Esquerda, e depois queríamos as normas, fazíamos uma ronda e o Sr. ou quem achar por bem, responderiam em conjunto a todos os senhores deputados. Depois faríamos uma segunda ronda se verificássemos que seria necessário fazermos essa segunda ronda. Portanto, Sr. se puxar aqui o microfone, teria aqui 10, 15 minutos para fazer uma apresentação, aquele tempo que achar necessário para fazermos aqui um enquadramento de toda esta situação e esta temática com base no requerimento também do Bloco de Esquerda e naquilo que conversámos aqui. Tem a palavra, Sr. Manuel Roxo.
Pronto, muito obrigado à Comissão, à iniciativa também do Bloco, porque nos permite, a nós, enquanto pessoas que tivemos por encargo fazer a tramitação de todos os processos que a lei contemplou neste domínio, e permitir-nos, portanto, clarificar um pouco mais e um pouco melhor até os deputados, dos problemas que tivemos e dos sucessos e insucessos, digamos assim, que possamos ter tido. A pergunta que nos fizeram, um conjunto de perguntas em si mesmas, parece que contém uma resposta. Devo dizer-vos que não estou completamente de acordo com ela. Nós tensionamos, cabe, digamos assim, a Comissão toda, mesmo entendendo-a como integrando os sindicatos, entendemos que vamos conseguir concluir o nosso trabalho em 31 de dezembro. Provavelmente até um pouco antes. E o trabalho, já agora para a vossa informação, até pelos dados que já vos transmitimos, não foi nada pequena. Nós tivemos que tramitar cerca de mais de 10 mil processos e, portanto, cada um desses processos foi tramitado em si mesmo, por si próprio, e, portanto, significa, não sei se quiserem fazer a divisão pelos números de dias por ano, podem ter uma pequena ideia do volume de trabalho que isso significa. Terá sido uma das maiores comissões constituídas para este efeito. Aliás, ela não era só uma, eram duas, em bom rigor, uma respeitante à administração direta do Estado e outra às empresas públicas do setor empresarial de Estado da Saúde, e portanto o volume, digamos assim, é mesmo bastante, bastante considerável. Já agora uma pequena nota, os mais de 10 mil casos que vos falamos integram 369 casos que foram duplicados, isto é, tivemos que identificar as duplicações, isto é, pessoas que apresentaram mais que uma vez o seu próprio requerimento. Dessas 10 mil, apenas 662 foram identificados pelos próprios serviços, na sequência do processo e do desafio que lhes foi feito, e cerca de 1.786 respeitam aos contratos de emprego e inserção nas suas duas modalidades, portanto, que foram apresentados ou pelos próprios ou pelos serviços em si mesmo. Portanto, deste conjunto, digamos assim, houve um volume mesmo muito significativo de processos que nós consideramos que não eram integráveis no programa, que tem a ver com pessoas que estavam no setor empresarial do Estado, a maior parte delas, e que queriam manter-se ou ser titulados por um contrato de trabalho em funções públicas. Acontece que elas têm um contrato de trabalho contrato individual de trabalho como no, como, de acordo com o Código de Trabalho, por tempo indeterminado e, portanto, não tem situação nenhuma de precariedade, de acordo com a lei, e, portanto, tivemos que proceder à sua exclusão deste processo de apreciação. Deve-se dizer que foi, de todos os processos que tivemos que apreciar, aqueles que suscitaram maiores reações, isto é, pessoas que responderam no, na fase da audiência prévia e, portanto, também tiveram elas próprias ser novamente esclarecidas da posição que a Comissão adotou relativamente a este processo. Os números que conhecem estão aí, eu não gostaria de os repetir porque se depois quiserem fazer perguntas será mais fácil tratar o assunto. Gostava de dar ainda uma outra nota. Este processo, como sabem, foi integrado pelos Comissão Bipartida pelos sindicatos e não é muito comum, ou pelo menos não tem sido muito comum na administração pública portuguesa, dar impulso a processos de decisão de processos administrativos de forma ou desta forma, de alguma forma inovadora, e devo dizer, pelo menos da minha experiência pessoal, que foi bastante enriquecedora e foram contributos preciosos para que o processo decorresse bem, nomeadamente para que ninguém ficasse de fora, porque eram 10 mil processos, a mecânica de tramitação foi sendo construída ao longo do processo, não tivemos nada de perfeito de início para nos apoiar nesta situação e dar-nos uma ajuda preciosa para que todos os casos fossem apreciados, para que os problemas, eventuais problemas de diferenciação, digamos assim, de aplicação dos critérios que tínhamos definido fosse uniforme e, portanto, com isso tudo, acho que conseguimos, portanto, levar a bom porto este trabalho e da forma mais consensual possível. Já agora uma pequena nota que os números não dão, que tem a ver com, digamos assim, os processos de decisão. A grande parte das decisões que foram tomadas foram por unanimidade, mas percorremos todo o leque de possíveis tomadas de decisão. Algumas não foram só por maioria, algumas foram só, digamos, com... Foram por maioria absoluta, por maioria, e algumas eu próprio também tive que tomar de voto de qualidade e, portanto, tivemos de tudo e até com divisões de opinião dentro daquilo que é a posição da administração pública neste particular domínio. Portanto, um pouco este o sentir deste processo e já agora, para finalizar como comecei, supomos que não tivemos grandes problemas, ou tivemos problemas com o volume, que conseguimos ultrapassar, vamos terminar o trabalho a tempo, e os problemas de uniformização da decisão, em 10 mil processos que poderiam ocorrer, supomos nós que foram muito ultrapassados pela circunstância de podermos ter funcionado de forma bipartidária. E, portanto, isso minorou muito o potencial da existência de sentidos diferentes para casos semelhantes. Era isto que eu vos queria transmitir e, novamente, obrigado pela oportunidade que nos deram de clarificar um pouco como é que fizemos o nosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Começaríamos então aqui esta primeira ronda e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente.
Teríamos aqui uma base de um tempo de 5 minutos, um tempo base.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Manuel Roxo e a sua equipe, e agradecer também a informação que foi remetida por escrito, porque também acaba por ser bastante útil para o decorrer desta audição. Na verdade, estas audições, o Bloco de Esquerda requereu audições semelhantes a todas as CABs existentes, porque na altura, em algumas CABs especificamente, estavam de facto a haver, e em algumas ainda se mantém, alguns problemas relativamente a prazo e relativamente também a critérios de admissão ou não de alguns trabalhadores. E eu passaria já, também considerando a informação que já deu até agora, passaria já para algumas questões que nos surgem do ponto 3 do documento que nos foi remetido sobre os principais motivos que fundamentaram pareceres desfavoráveis da CAB da Saúde. Retirando esta questão das pessoas do setor empresarial do Estado que já estavam com o contrato a tempo indeterminado, a determinada altura falam aqui do outsourcing, o contrato de utilização de trabalho temporário, e isto levanta-nos algumas dúvidas porque da lei que foi aprovada, o outsourcing seria uma das modalidades de trabalho que seriam ou que deveriam estar integradas nos motivos para integrar exatamente estes trabalhadores e, portanto, perceber o que é que querem aqui dizer especificamente com o outsourcing ou se referem a alguma situação específica, até porque, a título de exemplo, as trabalhadoras, por exemplo, do Centro Hospitalar do Oeste, que estavam exatamente neste regime, inclusivamente foi aprovado neste Parlamento a integração destas mesmas trabalhadoras e existem outros locais onde existe outsourcing na área da saúde e, portanto, perceber porque é que colocaram aqui como motivo para parecer desfavorável. Também sobre a prestação de serviços, se podia especificar que tipo de prestação de serviços é que estão aqui a referir para terem um parecer desfavorável. Sabemos que existem verdadeiras prestações de serviço e falsas prestações de serviços e se houve aqui esta diferenciação na análise que fizeram aos vários processos. Depois tem aqui indicado que houve parecer desfavorável para casos fora do âmbito objetivo de aplicação da Portaria 150 de 2017, perceber aqui a que tipo de carreiras é que se referem especificamente quando falam de fora do âmbito objetivo da aplicação desta portaria, quais e porquê. E sobre o regime de voluntariado e especificamente os tais profissionais, que também se levantou em outros setores e em outras cabes, que da análise que tem sido feita até noutras cabes, os tais profissionais estão a ser integrados e, portanto, perceber porque é que aqui se excluíram todos os tais profissionais, se houve aqui alguma diferenciação e, portanto, haver aqui estes esclarecimentos relativamente a estes principais motivos, percebendo que este documento é um memorando bastante resumido, mas interessava-nos perceber nestes motivos especificamente quais é que foram aqui as situações. Disse-nos também que pretendem ou prevêem concluir todo o trabalho até 31 de dezembro ou até antes, se possível. E, portanto, isso significaria que todos os parceiros favoráveis existentes seriam integrados até 31 de dezembro ou passaria para depois de 31 de dezembro. E também questionar relativamente à tabela que aqui nos indicou e sobre os... as audiências de interessados, se neste momento ainda estão a decorrer audiências de interessados, quantas mais ou de que forma é que isto poderá atrasar ou não o processo neste momento, e para já seriam estas questões muito específicas que teríamos para colocar, porque são os esclarecimentos que nos faltam neste momento para perceber também os números que estão aqui indicados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Ricardo Batista Leite. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério da Saúde e agradecer também, tal como foi feito pelo Presidente e pelos outros grupos parlamentares, o envio de informação antecipadamente para a audição e também as explicações dadas aqui. De facto, uma das dúvidas com que ficávamos era se esta comissão iria cumprir os timings que estavam previamente definidos. Assumiu aqui que diria 31 de dezembro fecha a vossa missão e, portanto, vão cumprir o prazo de 2018 como estava inicialmente definido. Também nos deu aqui que tiveram que analisar mais de 10 mil processos, sendo que claramente houve aqui, parece-me, da parte de muitos requerentes, uma dificuldade de interpretação da definição de precário. E essa é uma dificuldade que transparece também para o meio político, aparentemente, porque utiliza-se a palavra de precário para muita coisa. E claramente, na área da saúde, foram 4.810 cidadãos que se consideram em condição de precários na administração pública e que esta comissão considerou que não o são. E, portanto, eu pergunto também se, é um pouco na linha daquilo que foi falado anteriormente, se nós poderíamos ter, se as atas são públicas desta comissão, para sabermos para cada um dos requerentes qual foi o processo de decisão em relação à sua situação final e se podem fazer chegar essa informação à Assembleia da República. E também seria muito importante para nós compreendermos a vossa interpretação de porque é que estes trabalhadores acabaram por recorrer à Comissão. Porque é que requereram a resolução de uma situação de precariedade se aparentemente já tinham vínculo termo incerto, enfim, porque é que se consideravam como precários? Qual é a vossa interpretação dos factos? Seria para nós muito relevante. E também, e termino aqui, sem desprimor de eventualmente colocar alguma questão a seguir, reforçando a pergunta que foi feita pelo Bloco de Esquerda, no sentido de terminados os processos, quando é que nos podem garantir a integração dos que forem considerados como tendo condições para tal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Carla Tavares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Presidente da CAB, bem como a sua equipa. Agradecer o envio desta informação que nos foi remetida como prévia a esta audição. E dizer que, de facto, e agradecer as palavras, nomeadamente porque ficou patente o empenho que esta Comissão teve em todo este processo de análise de todos estes pedidos. E, de facto, 10.060 pedidos é muita coisa, obviamente, e daquilo que também resulta do quadro que nos foi enviado, e também porque o Sr. Presidente aqui já referiu, alguns destes pedidos, de facto, acabaram por não ter acolhimento porque se verificou que já tinham um contrato individual de trabalho, mas o que é certo é que é de louvar que esta Comissão, à partida, não deixou ninguém para trás, recebeu todos os requerimentos, depois sim fez essa triagem de definição de quais é que eram os que se enquadravam e não enquadravam neste processo. Referir que creio que é importante que este programa de regularização extraordinária dos vínculos precários da administração pública foi um processo todo ele muito ambicioso, não só por aquilo que implicava e porque há mais de 20 anos que a administração pública não levava a cabo um programa destes para a integração de precários na administração pública, mas também porque de facto houve a preocupação, e isso ficou várias vezes patente, de não deixar ninguém para trás. E de facto foi com agrado que ouvi da parte desta CAB e da parte da Sra. Presidente manifestar precisamente esse princípio de, à partida, não deixar ninguém para trás. Os pedidos, todos os requerimentos foram recepcionados, todos eles foram apreciados e depois foi feita desde logo esta escolha e foram retirados aqueles que já tinham um contrato individual de trabalho, mas o que é certo é que exigiu um trabalho muito profundo e de facto também exaustivo por parte da Comissão. Dizer também, porque este projeto não só foi ambicioso, porque vai possibilitar que muita gente que até aqui tinha uma situação de precariedade na administração pública possa finalmente ver regularizada a sua situação laboral, também de certa forma acabou por ser ambicioso no próprio espaço temporal que se definiu. E nós temos que ser realistas, ainda bem que se está a conseguir fazer tudo a tempo, mas o que é certo é que o espaço temporal, e se tivermos em conta estes 10 mil processos, acabou por ser um espaço curto, e por isso queria congratular também por isso a Comissão, porque vai conseguir cumprir o prazo com que se dispôs, até 31 de dezembro ou até antes, se for o caso. E isso é obviamente de louvar. Depois dizer também, porque também consta aqui da informação, que todos os pareceres que foram emitidos desfavoráveis implicaram uma notificação para audiência prévia, não é? Todos, ou seja, não houve nenhum parecer liminar. Todos eles foram notificados, todos os que eram desfavoráveis foram notificados em sede de audiência prévia, aliás, como mandam as boas regras do Código de Procedimento Administrativo. Sempre que é tomada uma decisão desfavorável, as pessoas têm o direito de se pronunciar. E tendo nós aqui em conta também este montante, este número de contratos ou de pareceres desfavoráveis, de facto, fazer audiências prévias a todas estas pessoas não há ter sido fácil. 159 reuniões que aqui estão ditas, ainda faltam algumas. Obviamente que não é um trabalho que se possa resolver em dois ou três dias. Dizer também, e no que refere, e que já aqui foi referido pelo Bloco de Esquerda, estas questões que aqui são levantadas quanto ao outsourcing e aos contratos de prestação de serviços, também gostava que de facto esclarecessem, porque nós sabemos que o que está em causa neste programa é realmente as necessidades, a cada necessidade permanente deve corresponder um vínculo permanente. Por isso gostava que explicassem se de facto estas situações que aqui foram identificadas, quer em outsourcing, quer em contratos de prestação de serviço, quer também nos estágios, se de facto são situações que correspondem ou não a uma necessidade permanente. E por agora é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por cumprimentar todos os representantes da Comissão aqui presentes e agradecer o esforço, o empenho e o trabalho que é visível e que, obviamente, é altamente meritório e, portanto, o vosso esforço também em cumprir prazos, porque isso infelizmente nem sempre se verifica. Esta é uma matéria complexa que tem sido acompanhada essencialmente na área do trabalho, menos aqui, e que obviamente nos preocupa. O que nós registamos, e temos aqui que o dizer, já em sede de parlamentar nas comissões, nas outras comissões, nomeadamente de trabalho, como disse, temos dado conta disso. O que nos preocupa foi as muitas promessas que foram feitas, nomeadamente de que a precariedade ia baixar, ia desaparecer, e o que é factual é que isso não aconteceu. E, portanto, há mais precários e eles aumentaram nos serviços públicos e, portanto, essa realidade tem que ser enfatizada, porque há muita promessa e a correspondência, do ponto de vista factual, não é real e isso deve ser obviamente denunciado. Também temos dito que nada temos contra a integração dos trabalhadores precários, antes pelo contrário, e isso que fique bem claro, o que temos é algumas reservas sobre o processo que tem estado a ser seguido, nomeadamente quando se levantam questões quanto ao possível despedimento de alguns trabalhadores que ficam numa situação muito mais vulnerável e muito mais negativa e, portanto, não queremos que seja por via desse tipo de processo que se resolva a precariedade e que se melhora a precariedade. E dito isto, e voltando a ressaltar o trabalho que têm tido, portanto, não estamos de forma alguma a pôr em causa o vosso trabalho, o que nós, de acordo com as informações que temos, é que o processo está em geral atrasado e essa era, de alguma forma, uma nota e já fez as suas declarações, mas perguntar-lhe se corrobora que este processo faça aquilo que inicialmente foi prometido e anunciado, está atrasado. Já se disse aqui, e bem, que se notificaram os trabalhadores que tiveram parecer desfavorável. Não se disse é que dos 6.259 que obtiveram parecer desfavorável, alguns, uma larga maioria, 4.800, já eram detentores de um vínculo por tempo indeterminado, mas eu pergunto então, e os outros 1.500, o que é que aconteceu? Porque desses parece que não se falou. E, portanto, 1.500 não é coisa pouca e nós queríamos saber, relativamente àqueles que tiveram parecer desfavorável, o que é que se passou relativamente a esses 1.500. Depois, algumas curiosidades rápidas sobre os números que nos apresentaram da saúde. Identificaram mais trabalhadores precários no âmbito da comunidade, nos cuidados de saúde primários ou nos hospitais? Têm números sobre essas questões? Tínhamos essa curiosidade. E, portanto, quantos é que já foram efetivamente integrados na saúde até agora e naquilo que são as vossas competências, e não esquecemos que quais são, mas naquilo que é o âmbito das vossas competências e a informação de que dispõem, quando é que prevêem que este processo esteja concluído na área da saúde? E muito obrigada uma vez mais. Só dizer que eu fiz esta primeira ronda, não poderei estar porque tenho outra reunião, mas vou com certeza estar atenta às vossas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz.
Tem a palavra,
muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, por cumprimentar o Sr. Presidente da Cabo da Saúde e os restantes elementos que compõem a Cabo, de agradecer também o envio prévio da informação a esta a audição e as informações que já nos prestaram, sobre as quais teremos questões de pormenor e de alguma clarificação das informações prestadas. Mas dizer que para o PCP é de elementar justiça que a administração pública, seja direta ou indireta do Estado, proceda à integração dos profissionais, integrando-os de facto na administração e também com vínculos, porque efetivamente o combate à precariedade é, dissemos nós e temos-lo dito várias vezes, deve ser encarado como uma política de Estado. Efetivamente, combater a precariedade é um desígnio que o Estado deve prosseguir, porque não só desta forma conseguimos efetivamente atender aos direitos dos trabalhadores que, por longos anos, porque muitos destes trabalhadores que hoje concorreram ao processo de regularização estavam com vínculos precários há décadas. Esse é um aspecto importante. E há décadas que estavam a suprir necessidades que são permanentes dos serviços. E, portanto, a qualidade dos serviços públicos e, no caso concreto, da saúde, da prestação de cuidados na área da saúde, é, para o PCP, é crucial, é fundamental que os trabalhadores estejam integrados, tenham um vínculo público e que tenham plenos direitos, porque de facto a precariedade não é só uma não se traduz só nas questões laborais, traduz-se na precariedade da vida. E muitos destes trabalhadores durante anos e anos tiveram a vida suspensa e precária porque não sabiam qual era a sua situação amanhã, sendo certo que estavam efetivamente a prestar cuidados de saúde. E portanto pensamos que este processo de regularização é uma forma de valorizar o trabalho e os direitos dos trabalhadores, mas também de valorizar os serviços públicos. Dizemos também, e temos-lo dito, que este é um processo, é o início, não deve ser o fim. Não deve ser o fim, não é? Porque, efetivamente, continua o recurso à subcotação, ao outsourcing, para satisfazer necessidades permanentes. E primeiro, a primeira questão, efetivamente, que tínhamos a colocar relativamente às vossas, quer à informação que enviaram por escrito, quer às informações que prestaram já hoje aqui, que tem relativamente a esta questão, que referem que foram dados pareceres negativos por falta de uniformidade na aplicação da lei relativamente ao outsourcing ou ao contrato de utilização de trabalho temporário. Quais foram efetivamente as situações em que encontraram isto e se ele de facto não corresponde, porque as informações que vamos tendo e do acompanhamento que fazemos, quer do setor da saúde e as reuniões que vamos fazendo com as entidades da saúde, mas também com os representantes dos trabalhadores, a informação que temos é que muito deste outsourcing, destes trabalhadores que estão em outsourcing, estão efetivamente a suprir necessidades permanentes. A outra questão é também esta questão que se prende com os contratos de prestação de serviços, porque há muitos contratos de prestação de serviços que são falsos recibos verdes. E, portanto, esta clarificação era importante, porque há um recurso sistemático a prestadores de serviços, mas aquilo que estão a satisfazer, mais uma vez, são necessidades permanentes. Relativamente a uma outra questão, é verdade que a publicação dos concursos não é da competência das CABs, as CABs fazem o seu trabalho e de facto, é, por força da lei, é preciso uma homologação por três ministérios, o da área, o das finanças e o do trabalho e da segurança social, mas nas vossas, no vosso trabalho que nos enviaram previamente, fazem uma alusão que já foram homologados 2.778 parceiros favoráveis, aguardando-se ainda a homologação dos restantes parceiros emitidos pela CAB no número de 662. A questão que queria colocar com esta ressalva, que não compete de facto às CABs saber e o acompanhar, mas perguntar-vos se o tempo que tem demorado entre o parecer favorável da CAB e depois a homologação e a publicação dos concursos, porque parece-nos a nós que há de facto uma decalagem grande entre os parceiros, a emissão dos parceiros favoráveis e depois a homologação, e isso traduz-se num atraso sistemático nos concursos e na integração dos profissionais. E, portanto, gostaríamos que essas questões nos fossem colocadas. E uma última questão relativamente ao processo de decisão. Referiram que, disse o Sr. Presidente, que grande parte dos processos foram feitos por unanimidade, uma outra parte significativa por maioria, outra por maioria absoluta, mas houve também o recurso ao voto de qualidade do Sr. Presidente para esta decisão. Se têm uma tipificação, se nos conseguem dar alguma tipificação das razões que levaram a que não houvesse esse processo de unanimidade e as restantes, e quando é que foi possível, quando é que foi só aprovado por maioria absoluta, ou também o recurso à qualidade, de voto de qualidade do Presidente da CAB. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sra. Deputada, dava agora a palavra ao Sr. Manuel Rocha para responder aqui a estas questões todas dos Srs. Deputados.
Obrigado. O mais breve possível, não sei se começo pelo princípio, se começo pelo fim, mas
faça como quiser.
Data, sim.
Há aqui questões que se cruzam e portanto, e o Sr.
Doutor
utilizará a melhor forma e a melhor metodologia para responder.
Quanto à conclusão do processo, que acho que é a preocupação maior, o que nós sabemos, o que a CAB sabe, é que há um processo já a decorrer, alguns já foram concluídos, mas ainda falta um volume significativo de casos. Não sabe chamar que este processo é atípico e mesmo, imagino eu, lá no percurso da tramitação de tudo nos gabinetes, não há de ser coisa fácil, porque eles têm que autorizar 10 mil processos, homologar. Os próprios ministros têm que homologar 10 mil processos, também é um trabalho, pronto, pesado, digamos assim. Gostaríamos que houvesse também da nossa parte mais rapidez nisto, porque podem acreditar que aquilo que nós mais queremos é acabar com isto, é chegar ao fim. Pronto, não é por falta de empenho que as coisas não acontecem. Bom, gostava agora de vos dar alguma nota sobre as razões dos tais 1.500 que não são dos contratos a termo e que se reportam a algumas das situações que foram aqui enunciadas. Os outsourcings, a prestação de serviços, etc. Os estágios profissionais andam tudo um bocadinho à volta disto. O segundo maior volume de casos a quais dermos parecer negativo tem muito a ver com situações de pessoas que estão com contratos a termo e cujo termo tem justificação. A maior parte deles tem muito a ver com o facto de grande parte da população que trabalha agora nos hospitais ter uma idade relativamente, estar em idade fértil, e, portanto, entram em licenças de maternidade têm que ser substituídos por contratos a termo, obviamente. E, portanto, há um volume grande de pessoas que estão com um contrato a termo em substituição de outras pessoas e, portanto, a situação é justificável e, portanto, não poderia haver portanto, outra decisão da nossa parte. Há alguns pareceres contrários no âmbito da CAB, nomeadamente das organizações sindicais neste domínio, porque entendem que nestas circunstâncias deveria haver uma almofada maior, digamos assim, da parte de pessoas que estão com contratos, como é que eu ia dizer, contratos permanentes, para poder acorrer, isto é, ter um volume maior de pessoal do quadro, para poder acorrer às situações de precariedade. Aceitamos como posição política, da nossa parte é que fica difícil definir quem é que cai dentro disso ou dentro disso e, portanto, não poderemos, enquanto CAB, utilizar esse critério como critério. Portanto, tivemos votos contra, digamos assim, de algumas das centrais sindicais, dos sindicatos respeitante a esta matéria, e foi o volume maior de votos contra que tivemos, em que não houve tal unanimidade. O caso do voto de qualidade do Presidente foi só um, se não estou em erro, um ou dois. Portanto, não é relevante para o efeito, tem muito a ver com o caso em si, e, portanto, não significa tipificação nenhuma. Portanto, os outros que foram dados pareceres negativos têm precisamente a ver com as situações de outsourcing, que são situações legítimas. Dou-vos a nota de que nos hospitais, que na maior parte da administração pública, os serviços de vigilância já são subcontratados, os serviços de limpeza já são subcontratados e em algumas instituições de saúde também alguns apoios, digamos assim, como é que se chama isso? Dos técnicos de diagnóstico. Sim, também estão, digamos, subcontratados. E, portanto, são subcontratações legítimas, não compete à CAB analisar, digamos assim, as opções de gestão que tenham sido tomadas a esse propósito. Portanto, em princípio, essas situações foram aceitas como tal. O que não quer dizer que, em determinados casos, nós não tivéssemos detectado algumas situações de pessoas que estavam nesse contexto a trabalhar, digamos assim, na base de um outsourcing e que simultaneamente depois eram utilizadas para fazer outro tipo de trabalhos. Nestas circunstâncias, portanto, a CAB decidiu de uma forma geral que deveriam ser integradas porque estavam a fazer outros trabalhos que não aqueles que eram compreendidos no âmbito da subcontratação. A situação de trabalho temporário é exatamente a mesma, portanto, ele é legítimo para ocorrer a situações temporárias, desde que as situações temporárias se verificassem, teríamos que considerar como correta a situação e, portanto, não deu origem a esse tipo de trabalho. O mesmo se diga quanto aos estágios profissionais e, portanto, aos estágios curriculares. Se eles eram verdadeiros estágios curriculares e verdadeiros estágios profissionais, só haveria era que saudar a circunstância das instituições de saúde acolherem essas pessoas e favorecerem, dizemos assim, os seus próprios processos de aprendizagem. Portanto, nessas circunstâncias, consideramos que não estavam no âmbito do programa. Portanto, as situações que aqui consideramos fora do âmbito da aplicação da portaria e do diploma, foram muitas situações, ou algumas delas, que nos foram colocadas e que não tinham a ver com o âmbito de competências da CAB, nomeadamente reclassificações profissionais, eu deveria ser esta situação e não aquela, ou eu deveria estar colocado neste serviço e não noutro. Foi, em grande medida, foram situações deste género que não se compreendiam no âmbito de atribuições da CAB. Uma pequena nota também que gostaria de reforçar. Todos os processos que tratamos são processos individuais, tal como manda o Código de Processo Administrativo, obedecendo às características de integridade e, portanto, eles são consultáveis pelos interessados sempre que quiserem, sempre que o pedirem. O mesmo se diga, já tivemos que o fazer, uma situação que tivemos em que foi interposta uma ação no Tribunal Administrativo, os processos foram todos integralmente enviados ao Tribunal para podermos, portanto, cumprir a lei nesse particular domínio. Suponho que com isto respondi a todas as questões.
Não sei se os senhores deputados há alguma questão que não tenha sido respondida. Eu começava pelo PSD. Eu fazia uma ronda de forma sucinta. Há alguma questão que não tenha ficado respondida pelo PSD?
Reiterar o agradecimento pelas respostas. Obrigado, Sr. Presidente. E apenas duas dúvidas que ressaltam, ou pelo menos repetir uma questão. Percebi que os processos são consultáveis, mas perguntei se as atas públicas das decisões desta Comissão poderiam ser enviadas para os grupos parlamentares aqui na Assembleia.
As atas, as 150?
Sim. Se nos pudessem fazer chegar as atas, isso era uma questão que colocava. A outra questão que eu fiquei, confesso, ou melhor, acho que percebi em parte a resposta, se me pudesse ajudar a esclarecer, dizia o vosso relatório que enviaram ontem, que 4.810 pedidos foram indeferidos porque os trabalhadores já eram detentores de um vínculo por tempo indeterminado. Imagino que nestes 4.810 estejam pedidos de reclassificação, como falou, de carreira.
Não,
enfim,
não.
Se pudesse esclarecer estes... Porque é um número, é quase metade dos requerimentos. Como é que alguém com um contrato de tempo indeterminado que se considerava precário? E era este esclarecimento que eu gostaria de ter. Muito obrigado.
Dava agora a palavra à senhora deputada Carla Tavares, se colocar alguma questão ou algum. Não tem. Passava então à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer os esclarecimentos que foram feitos, foram ao encontro de todas as questões que foram aqui colocadas sobre o outsourcing, a prestação de serviços, a questão de fora de âmbito objetivo, percebemos agora que tem mais que ver com as reclassificações profissionais e, portanto, não se integrava aqui neste processo, de facto. E, portanto, apenas agradecer a todos os esclarecimentos, foram bastante úteis para perceber o andamento do processo e esperemos que possamos chegar a dezembro com tudo concluído, para bem dos trabalhadores e também para bem do trabalho da CAB que está em funcionamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Barriça Neto, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria reiterar os cumprimentos e agradecer os esclarecimentos e também vincar, obviamente, que para nós ficou perceptível, e já o sabíamos, que há decisões que vos ultrapassam, mas não temos neste momento garantias, ainda que o desejemos, que em dezembro o processo esteja terminado como inicialmente foi prometido. E isso é que nós, de facto, achamos que, do ponto de vista de metodologia, prometer, para depois não haver possibilidade de concretizar, não será seguramente a forma mais responsável de gerir estes processos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A senhora deputada do Grupo Parlamentar do PCP, Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também as explicações que aqui foram dadas e que permitem completar, efetivamente, os dados já dados e enviados e esta clarificação. E dizer, relativamente a esta questão, é verdade que não compete à CAB, obviamente, tomar uma opção e relativamente, estou concretamente a falar sobre o outsourcing, como disse, são opções gestionárias e que não é a CAB que deve tomar decisões sobre elas, obviamente, mas isto revela, por outro lado, aquilo que o PCP há bocadinho disse, que é esta necessidade que este processo termine, que isto, efetivamente, esta política de Estado de combate à precariedade, porque estes trabalhadores continuam a estar a exercer atividades permanentes, porque os serviços e os estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional de Saúde precisam de serviços de limpeza, fazem parte naquilo que é o entendimento que o PCP tem da equipa de trabalho do Serviço Nacional de Saúde, os técnicos superiores de diagnóstico são a equipa e quando se recorre ao outsourcing está-se efetivamente a amputar um aspecto que é central na qualidade dos cuidados que são prestados em saúde, que é equipas multidisciplinares e em que os profissionais todos estejam integrados e tenham todos os mesmos direitos, porque aqui há de facto um desequilíbrio de direitos. Há, efetivamente, estes trabalhadores não têm exatamente os mesmos direitos, exercendo atividades que são exatamente iguais a outros trabalhadores. E, portanto, esta não queríamos, obviamente, não é da competência das CABs, e as CABs tomaram as decisões, porque de facto não é uma competência da CAB, mas não poderíamos deixar de aqui referir isso. E efetivamente também dizer que a questão das substituições de licença de parentalidade, que é verdade que são contratos a termo que estão a substituir estas licenças de parentalidade, mas efetivamente aquilo que deveria ser também tido esta oportunidade, este processo, para que houvesse essa, como disse, essa almofada de mais profissionais, porque há carências de profissionais, há efetivamente em todos os domínios do Serviço Nacional de Saúde e em todas as categorias carências de profissionais, e essa poderia ser efetivamente um passo, porque são trabalhadores que já conhecem os serviços, que já prestam o seu trabalho, e nesse sentido acompanhávamos essa necessidade de aqui poder-se utilizar este processo também para regularizar estas situações, porque há outras necessidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Manuel Rocha, para terminarmos aqui nesta nossa audição, tem e tirar estas dúvidas aos Srs. Deputados, tem a palavra.
Certo. Primeiro, a questão que colocou sobre os contratos individuais de trabalho e os contratos de trabalho em funções públicas. As pessoas prefeririam, pelo menos não questiono a razão pela qual o fazem, ter contratos de trabalho em funções públicas em vez de contratos individuais de trabalho. E, em função disso, deve ter corrido, sei lá, na caserna, que esta seria a oportunidade de resolver esse problema, e a verdade é que fomos, digamos assim, assaltados, deu-nos trabalho, com certeza, por muitas pessoas com esse pedido, e, portanto, o volume maior, digamos assim, de casos de decisão negativa da nossa parte, Teve muito a ver com isso. Há algumas diferenças no regime, nomeadamente mais ou menos 2 horas de trabalho, ter ou não ter a ADSE, embora se deva dizer que quem tem mais 2 horas de trabalho ganha mais que quem tem menos 2 horas de trabalho, porque há que fazer a compensação do tempo que cada um gasta da sua vida a trabalhar para terceiros. Quanto, digamos assim, já agora, quanto às motivações que estão no meio disto tudo, isto não serviu só para satisfazer trabalhadores, embora esse tenha sido, digamos assim, o objetivo principal. Houve muitas instituições de saúde que aproveitaram o processo para pacificarem as suas próprias relações de trabalho, porque estavam com problemas constantes de dificuldade de ter pessoas qualificadas e motivadas para trabalhar para si, e, portanto, beneficiamos também dessa colaboração de algumas das instituições nesse domínio e dessa clarificação e pacificação nesse domínio. E, portanto, era um pouco isto que eu teria para vos dizer. Não consigo dizer nada sobre o outsourcing, porque, de facto, ultrapassa muito e ultrapassaria mesmo a nossa capacidade de decisão, porque encontrar um critério para dividir uma coisa da outra era virtualmente impossível. Utilizamos sempre os critérios da lei, porque são utilizáveis por todas as pessoas. Então, suponho que ter isto.
Sr. Presidente.
Temos de aproveitar esta oportunidade para que não fique nada. Que fique tudo esclarecido, faz favor.
Só reiterar, depois, então, porque não ficou em ata, que nos enviarão, portanto, a informação no final do processo, das atas todas do processo de decisão. E que queria também ter alguma informação da CAB, se tem, e termino aqui, algum compromisso da parte do Governo em relação à homologação, porque foi aqui dito por vários grupos parlamentares que há agora uma expectativa, depois de um processo desta complexidade, e que o vosso trabalho claramente, e foi excepcional no sentido em que também cumpriram com o prazo, o que não é algo muito comum nestas matérias, mas de facto todas essas expectativas dos trabalhadores agora ficariam goradas se não houvesse uma consequência da parte governamental, e perguntava se, no âmbito das funções que vos foram confiadas, se há algum compromisso de datas da parte do Governo para a homologação das vossas decisões. Muito obrigado.
Pronto, aquilo que nos foi pedido, recomendado, até foi assunto tratado na Comissão de Coordenação das CAB, é que deveríamos dar uma prioridade grande aos processos nos quais nós iríamos dar pareceres favoráveis, precisamente para que esse processo fosse mais célebre. Neste momento, o trabalho único que nós temos são respostas ou a apreciação das respostas aos processos de audiência prévia. Portanto, tudo o resto já foi tramitado. Agora, quanto à parte governamental, eu, para além do pedido que nos foi formulado de o mais rapidamente possível, sedimentarmos aquele bloco de pessoas relativamente às quais não temos dúvidas. Esse foi feito e já foi satisfeito antes das férias de agosto, não é? Portanto, de agosto para cá, o que estamos a tratar quase exclusivamente são os processos de audiências prévias e, digamos, alguns gravatar, a ver se há alguém que ficasse de fora, que também fizemos esse, andamos à procura desse tipo de situações. Foi mesmo, digamos assim, a finalizar a limpeza final de todo o processo, é aquilo que está em causa. Portanto, imagino que com algum esforço seja possível concluir o processo, até porque da parte das instituições da saúde, tanto quanto nós nos apercebemos, têm vontade de concluir o processo, de pacificar a sua própria relação e até terem resolvido os seus próprios problemas de alguma falta de recursos humanos que também sentem e nos deram essa noção. Não consigo dizer mais do que isto.
Bem, só me resta agradecer ao Dr. Manuel Rocha, ao Dr. João Parreira e ao Dr. Nelson Carvalho as explicações que nos deram e o auxílio que nos deram neste tema, que também é importante, ou muito importante também para nós, aqui na nossa atividade como deputados da Nação. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dava aqui por encerrada a nossa reunião.